É o 41 da ordem, 41 da ordem, é o sumaríssimo número 1127, dígito 08 do ano 2023, 1127, dígito 08 do ano 2023, relator é o desembargador Antônio Catão, recorrente Wesley Valdir Vieira dos Santos, recorrida GPS Predial Sistema de Segurança Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente do advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal. É o 41 da ordem, sumaríssimo número 1127, dígito 08 do ano 2023.
Doutor Antônio Catão.
Estamos inicialmente negando o provimento, naturalmente abertos a ouvir a sustentação e também a Sua Excelência, a
doutor
doutora
Vitor,
Ana.
a palavra.
Eu renovo os meus cumprimentos, já declinados aqui na tribuna. Excelências, eu vou me ater, doutor Catão, a um ponto já conhecido por essa turma, e neste processo, especificamente, Excelência, nós tivemos o cuidado de demonstrar não só a fragilidade da testemunha que está sendo trazida aos autos pela reclamada, mas da contradição dessas testemunhas que agora, ultimamente, contra essa empresa tem sido muito comum, que confirmam uma situação totalmente contrária ao que os prepostos falam e falaram em outros processos. Vejam, Vossa Excelência, que nos autos aqui, nas razões recursais, nós juntamos vários processos, vários números de processo, com depoimentos de vários prepostos, todos, doutor Catão, confirmando que não existe rendeiro. E a empresa hoje, Datavênia, Excelência, a ausência da reclamada e do advogado, no nosso entender, produz uma prova, traz uma prova que prejudica a busca da verdade real. Porque traz uma prova testemunhal informando que o reclamante, assim como demais funcionários de vigilantes de postos, que em tese teriam 30 minutos para almoçar, e esses 30 minutos eram gozados porque haveria um rendeiro para todos os postos no Pinheiro e da Braskem, desses 30 minutos. Quando os próprios prepostos, e aqui eu destaco, Excelência, os processos trazidos aos autos, aqui elencamos sete ou oito, e o depoimento dos prepostos, onde eles são categóricos. Peço vênia para ler o depoimento do processo 943. O preposto disse que confirma que o reclamante trabalhou durante o período contratual nos postos da Braskem, no bairro do Pinheiro, que o reclamante não tinha substituto para ficar em seu lugar, para usufruir intervalo entre a jornada completa. Isso é um preposto num processo. E esse posto é o mesmo posto hora recorrente. Disse o preposto em outro processo, 227, dígito 21, preposto, que o reclamante, por conta da peculiaridade de trabalho e locais, em regra, não poderia utilizar o refeitório da Braskem. Aqui já é outro posto próximo à Braskem. Que as refeições, nesses casos, eram realizadas no próprio local em que o reclamante prestava serviço, que não havia rendeiro no intervalo. Como é que um vigilante de posto, comendo na guarita ou sentado num banco ou debaixo de uma tenda, pode-se dizer que ele tirou intervalo? Podemos dizer que o fato de se alimentar no próprio local de trabalho, ele está gozando o intervalo de 30 minutos? E Datavênia, Excelência, aqui estamos falando de 30 minutos, porque a empresa paga os outros 30 minutos. E o que se pede aqui é a diferença pelo não gozo. Em outro processo, 837, dígito 13, todos prepostos, eu só estou lendo o depoimento de prepostos e diferentes. Falou também que o reclamante trabalhava sozinho no turno, referente aos postos da Braskem de mineração. Outro processo, o 900, dígito 11, que não havia rendeiro no posto de trabalho em que o reclamante trabalhava. De novo, postos da Braskem. Outro processo, 912, o preposto diz que o autor trabalhou na Braskem Pinheiro, que não sabe dizer se no local do trabalho do autor havia outro vigilante que substituísse durante o intervalo. Ou seja, são vários e vários e vários confissões de prepostos em vários processos que demonstram que não havia intervalo. Vamos para o depoimento da testemunha do reclamante. O que é que ela nos traz com relação a esse fato? Disse a testemunha do reclamante que não tinha intervalo algum intrajornado no posto CBTU, que nos postos da Braskem UCS PVC, que é na sede, o rapaz vinha render o vigilante por 10 minutos. Na UCS PVC, que é a parte estrutural em frente à praia, diferente dos postos da Braskem Pinheiro. Que isso acontecia pelos vigilantes, que no posto do Pinheiro não tinha rendeiro. Novamente, a testemunha trazida aos autos confirma. Já a testemunha rolada pela empresa, que contradiz depoimentos dos prepostos em vários e vários processos, que inclusive diz que não é coordenador do reclamante, confirma 30 minutos. Ora, excelência, isso, na minha opinião, não desincube a empresa do ônus com relação a demonstrar que tinha realmente os 30 minutos. E outra, todos os postos do Pinheiro, excelência, aqui está bem delineado nas razões recursais inicial, não existia copa, não existia local específico. O almoço era, o jantar era feito em 10 minutos no próprio local de trabalho, concomitantemente com a atividade. Isso não é gozar o intervalo entre a jornada, data vênia e, com todo respeito, em pensamento contrário. Assim, eu vou me ater exatamente a esse único pedido, doutor Catão, porque existem outros, mas aí eu vou me abster de analisar, até porque são dobras, domingos e feriados, e tem a tese do 12 por 36. Mas essa questão do intervalo é que eu queria bater bastante, porque eu aqui puxei alguns processos, mas existem números desta turma, inclusive, da relatoria do doutor Catão, da doutora Wanda, inclusive, da doutora Eliane, com o deferimento do não gozo de intervalo, por não haver não só o local adequado, como um rendeiro que o substitua para o gozo desse intervalo de 30 minutos. Essas são as nossas razões, excelência. Eu fico à disposição para esclarecimento de fato e obrigado.
Pois não, doutor Antônio Catão.
Muito boa a exposição, como sempre, muito bem suscitada por sua excelência, o doutor que fala da tribuna, mas nesse ponto em especial que foi chamado a atenção da tribuna, eu queria salientar que é um ponto que nós não podemos, na minha visão, no meu olhar, a gente não pode generalizar como prova que possa ter a sua valia em todos os demais processos, ou tantos quantos processos possam ser postos à nossa apreciação. E digo por quê. Cada processo tem as suas peculiaridades, cada processo tem as suas sutilezas, né? Muitas das vezes, o fato de... Eu estou chamando a atenção para esse lado para mostrar que nós não podemos também, em face da prova produzida pela parte contrária à empresa, nós não podemos também admitir uma prova que foi feita em certo processo e que beneficia a empresa. Do mesmo modo, não podemos fazer em relação aos empregados. Nós tivemos aqui, já se passou algum tempo, né, uma certa inspeção, vamos chamar assim, entre aspas, não é do processo, uma certa, só para chamar a atenção do meu olhar, né, na minha posição, um certo processo em que se fez uma inspeção judicial, né, e nesse certo processo, no dia da inspeção judicial que foi realizada, né, houve a consignação, constatou-se, né, a consignação de uma certa posição de atribuição ao empregado, né? E que beneficiava a empresa, né? E naquele processo em que houve essa inspeção judicial, naturalmente, né, que o nosso olhar era de que naquele processo, através da inspeção judicial, foi realmente comprovado em contrário à tese do empregado. Muito bem, o que é que ocorreu aqui? Todos os processos vindouros, os que vieram depois, em que a empresa tinha situações parecidas com aquele fato, ela trazia essa tese de juntar como prova emprestada aquele termo da inspeção judicial. Né? E houve quem aqui no tribunal, e respeito, quem aqui admitisse que era possível. Dizia mais ou menos assim. Quem relatava, né? que inclusive não é nenhum dos nossos colegas aqui membros da bancada agora, dizia assim: ora, se o juiz já fez uma inspeção judicial e constatou, então esse fato é dado como efetivo em todos os casos. Eu não vejo assim. Eu tenho um olhar diferenciado. Eu penso que cada processo é um processo. Em matéria de prova, cada processo é um processo. O que é que nós temos aqui? Temos sim essa prova emprestada que Vossa Excelência chamou a atenção, mas temos também a prova dos próprios autos trazida pelas partes na própria audiência, e foi aí que o juiz ou a juíza, não sei, que se sensibilizou, não é, pelo contato com a prova, porque eu vejo diferente. O juiz está ali para, através do sistema de persuasão racional, né, usando uma verdadeira técnica de interrogatório, apurar todos os fatos. Né. Se aqui nós tivéssemos tão somente a prova emprestada, aí sim, estamos aqui falando em doutrinação acerca, lembrando aí Manuel Antônio Teixeira Filho, acerca da hierarquização das provas. Então, o que é que ocorreu aqui? Nós tivemos um depoimento pessoal do reclamado e tivemos a apresentação de uma prova testemunhal. E a percepção que o juiz teve, que eu também estou tendo, é de que a prova testemunhal produzida pela empresa foi convincente quanto à concessão dos 30 minutos de intervalo, atestando, inclusive, a existência de rendeiros para esse fim. Já a prova testemunhal produzida pelo próprio reclamante, nesse caso aqui, embora tenha narrado apenas 10 minutos e não 30 de intervalo, acabou por entrar em contradição flagrante com o depoimento do próprio reclamante, afirmando a existência de rendeiros, a própria testemunha. Então, de fato, o autor declarou em depoimento que não havia rendeiros em nenhum posto de trabalho. E vejam o que é que diz a testemunha do reclamante. Nesse processo, não com prova emprestada, que em todo posto de serviço trabalha apenas um vigilante, que não tem rendeiro, que nunca existiu nenhum patrulheiro. Declarações do autor, depoimento pessoal do autor. Já a testemunha apresentada pela parte autora admitiu em seu interrogatório, e a sentença abriu aspas, que eu também estou chamando a atenção no nosso voto, na nossa proposta de voto, que nos postos tais, aí citou Braskem, o CS, PVC, o rapaz, a linguagem dele é normal, natural, de quem está depondo em audiência, o rapaz vinha render o vigilante por 10 minutos, para usufruir o intervalo. E este fato acontecia com todos os vigilantes. É o depoimento, é a testificação que se encontra nesses autos, não com prova emprestada, mas com uma prova real nesses autos. Então, a conclusão, não é, que o juiz aqui, nesse ponto em particular, fez, a ilação que ele tirou, é a mesma minha, de que, nesse caso, nós não podemos, por conta do princípio da hierarquização das provas, não podemos valorar a prova que foi trazida de forma emprestada diante da prova que foi produzida na frente, né, em front off, né, do julgador. Né. O julgador está ali, há quem fala isso muito brilhantemente, não lembro o autor, que diz assim: olhos nos olhos. Né. Tá difícil, hein, gente? Porque agora com a... Aí essa vai para os estudantes. Agora com a participação chamada híbrida, não é? Como, perdoe a expressão, matuta lá do interior da Paraíba, onde eu nasci, como danado eu vou olhar olho nos olhos a testemunha que está, não é o caso aqui, estou só citando para os alunos, como é que eu vou examinar a testemunha que está do lado do advogado, dentro do escritório do advogado, ou aqui mesmo, quem sabe, na salinha da OAB, mas como eu vou policiar essa incomunicabilidade, se eu tenho um danado de um celular, de um WhatsApp, e posso ter até uma escuta. Ó, o pessoal faz prova aí. A Polícia Federal tem uma escuta. É muito complexo, sabe, doutor? É muito complexo. Ficou muito complexo. Mas no caso aqui concreto, eu ainda posso... Se a audiência tivesse sido assim, eu ainda teria como mitigar, como suavizar a força dessa prova testemunhal que foi aqui realizada. E é por isso, doutor Vitor, que nesse particular e também nos outros eu não vou também punir vossas excelências com a oitiva de todos os fatos. Doutor, é matéria de direito também.
Só uma questão de fato, eu posso? Um segundo.
Claro, claro.
Excelência, foi bem colocado. Realmente, quem conhece os postos, o CSPVC, que é fato incontroverso, sabe que são os postos físicos industriais. Já os postos do Pinheiro são todos aqueles postos que foram desabrigadas as pessoas. O reclamante não trabalhou na UCS nem na PVC. Ele trabalhou exatamente naqueles postos. Por isso que a testemunha que trabalhou em outros postos diz, não, o CSPVC tinha rendeiro de 10 minutos. Mas ele também confirma que nos postos do Pinheiro não tinha rendeiro.
Compreendi.
Então, assim,
compreendi.
Só a questão de fato está realmente nos autos.
E a ilhação de Vossa Excelência também é possível fazer em sede de defesa, né? De forma parcial, porque Vossa Excelência tem o dever, e eu reconheço isso, de defender com todos os argumentos o vosso constituinte. Eu sempre digo aqui, ao advogado, não cabe o direito de defender o seu, o dever de defender. Mas é como estou ainda nessa posição, mas aguardando a posição da doutora Eliane e da doutora Wanda.
Doutora Wanda.
Eu estou acompanhando o seu relator.
Doutora.
Eu, em princípio, eu também estou acompanhando. Doutor Vitor, eu só queria tirar uma dúvida. A testemunha que disse que tinha 10 minutos de intervalo, ela falou que era em outro posto? Porque eu não estou vendo isso. Tem isso no depoimento? Porque ela contradiz totalmente.
Ela contradiz
a própria parte, né? Ela foi contrária ao depoimento da parte. A parte disse que não
ela
tinha.
Fala que não tinha intervalo algum intrajornado no posto CBTU, que era da ferroviária. E nos postos Braskem, o CSPVC, que são o Braskem 8, o rapaz me rendeu vigilante 10 minutos para o intervalo. E este fato acontecia com os outros vigilantes.
Pronto, é nessa parte aí final que eu acho que.
Aí
o juiz se impressionou.
Não tinha rendeiro. Então ele coloca três postos: CPTU, CSPVC, que é a parte física, que tem refeitório, e ele coloca o terceiro posto, que é o do Pinheiro. Está no depoimento dele. Ele separa, porque vírgula ele não confirma. E realmente ele tinha rendeiro no CSPVC, para que a gente não pede, né? Desses locais.
Mas o trabalhador só trabalhou com essa testemunha nesse outro posto que não tinha.
Do Pinheiro. Porque a testemunha é perguntada em que posto se trabalha, né? E ela acaba colocando todos os postos, né?
É difícil, porque realmente é uma situação. A questão dessas provas emprestadas, elas complicam realmente, porque acredito que, como o senhor falou, o preposto confirmou que a. Mas a gente tem que ver.
Tem os postos, ó. Tem cinturão verde, igual a L, 816 de mineração.
Porque.
Bem, eu lá, né?
A gente procura ver.
O interrogatório aqui, eu estou com o interrogatório aqui, doutor Eliane. É a primeira testemunha do reclamante, que diz o seguinte: que trabalhou na reclamada de 2018 a 2023, que trabalhava em diversos postos da Braskem, Pinheiro, o CS, PVC. E nos últimos dois anos trabalhou em postos da empresa CBTU, no Rio Largo, que não tinha intervalo algum intrajornada no posto CBTU, lá em Rio Largo. Que nos postos da Braskem, o CSPV, o rapaz vinha render o vigilante por 10 minutos para usufruir o intervalo. E esse fato acontecia com todos os vigilantes, que no posto do Pinheiro não tinha rendeiro, que não sabe quantos postos tem a Braskem, mas pode informar que na UCS tem aproximadamente 10 vigilantes, cada um em um posto de serviço. Nada mais disso, ele foi perguntar.
Ela diz o posto que ela trabalhou com o reclamante?
Aqui, no primeiro, quando ele diz, né, que trabalhou na reclamada 2018 a 2023, que trabalhava em diversos postos da Braskem. Nos últimos dois anos, ele não diz especificamente.
Ela não diz qual foi o posto.
Esse que aí era, faltou realmente o esclarecimento.
Essa questão, né? A prova, só ganha processo quem prova, né? Se não tiver na prova, a gente não pode fazer. É uma situação difícil. A prova emprestada, geralmente, ela não pode. Ela é complicada. Né? Né? Sim, é, o preposto, tudo bem, mas aí a prova emprestada, o juiz, para analisar, ele vai ter que verificar o quê? Em que época se deu aquilo? Porque o preposto falou naquele momento, naquele processo. Que eu não sei de quem foi aquele processo. Ele disse, não havia nenhuma...
É, né? A gente não fica havia, com muita dúvida mesmo.
Mas não havia naquela época. E agora, nessa época que a gente está aqui, desse processo, ele arrendeu para ele? Eu não sei. Aí que é a importância da prova na frente, como disse o doutor Catão. O juiz olhando, olho no olho, sentindo a própria prova. Né? E aqui, esclarecer melhor. Ele trabalhou com o preposto, com o trabalhador... quando ela trabalhava com... É por isso que eu digo, eu gosto de água, de coco verde, do coqueiro, da praia,
de ponta verde.
Eu gosto bem esclarecido. Porque aí perguntava para ele, e o senhor trabalhou, quando o senhor trabalhou com ele? No posto que o senhor trabalhou com ele? Isso era crucial. Ele tinha rendeiro? Ele tinha intervalo? Né? Porque a gente fica... O doutor Catão está correto. Se tem o trabalhador diz que não tinha nenhum minuto, né? Ele não tinha... E aí a testemunha levada por ele contradiz o próprio depoimento dele, dizendo que tinha 10 minutos de intervalo. Realmente fica difícil. Eu vou acompanhar, doutor Catão.
Unânime. Obrigado, doutor Vitor.